Hoje no Saúde e Bem-Estar, recebendo aqui no estúdio da tua Rádio Alvorada, a doutora Ornella Cassol, ela que é especialista em tratamento de doenças intestinais. Estamos no Maio Roxo, né, doutora? Um mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais. Me corrija se eu estiver errada, não é à toa que dizem que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Porque as pessoas que são acometidas por essas doenças têm uma dificuldade grande de se tratar, de viver bem, né? Doutora Ornella, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Camila, a todos os ouvintes da rádio. Isso mesmo, e cada vez mais a medicina e toda a ciência tem estudado a ligação do nosso cérebro com o nosso intestino. Como estamos falando das doenças inflamatórias intestinais, que são doenças crônicas, que a gente fala sem cura, né? Mas lembrando sempre que passíveis de tratamento e com os pacientes podendo ter uma qualidade de vida normal, vivendo normalmente, sem ter queixas, nós lembramos que essas doenças também nós não temos uma causa definida. E geralmente, como que se desencadeia essas doenças? É um complexo da nossa genética, hereditariedade, momento na nossa vida que passamos por situações de estresse, junto com a nossa alimentação. Todo esse conjunto é o que causa as doenças inflamatórias. Então, quando o paciente pergunta, ah, doutora, por que que me aconteceu isso? Ainda não tem uma causa definida. É multifatorial, como nós costumamos dizer.
Uhum. É mais difícil fazer um diagnóstico?
Realmente é mais difícil. E esse é um ponto bem importante que a campanha do Maio Roxo, que é uma campanha mundial de conscientização das doenças inflamatórias, que ela quer chegar. Justamente por não ter um exame específico que diga: você tem doença de Crohn, você tem retocolite, ou você tem um outro tipo de colite, não existe nenhum exame de sangue, na urina, de imagem, nem a colonoscopia, nenhum dá com exatidão o diagnóstico. Então, é um conjunto do raciocínio clínico, do médico que atende esse paciente, juntamente com os exames. Por isso, a importância do alerta e de se conhecer mais essas doenças para termos um diagnóstico mais precoce. Hoje, no Brasil, a média para o diagnóstico é em torno de 6 anos. Isso é muito alto, então isso é um dos objetivos da campanha, a conscientização de toda a população, de toda a comunidade, para termos um diagnóstico mais precoce.
Nem por biópsia, doutora?
A biópsia, ela vai nos sugerir uma inflamação do intestino, mas não é um diagnóstico exato, é um conjunto de achados da clínica do paciente para nós chegarmos no diagnóstico.
Tá certo.
Crohn e retocolite compreendem 80% das doenças inflamatórias intestinais. Muitas vezes é difícil chegar num diagnóstico exato se aquele paciente tem Crohn ou retocolite, que se chamam as colites indeterminadas. Por isso que se chamam doenças inflamatórias intestinais, porque elas vêm do mesmo mecanismo e os tratamentos são muito semelhantes.
Uhum. Já que a ideia é conscientizar, quando é que o paciente precisa procurar ajuda? Em que momento e quais são os sintomas que aparecem, inicialmente pelo menos, para que se faça um diagnóstico precoce?
Isso. Os principais sintomas, então, é a diarreia, aquela diarreia que intercala períodos de melhora e piora. Isso também atrasa muito o diagnóstico, porque o paciente tem uma diarreia, trata com medicações de acordo com os sintomas, pensando que é uma gastroenterite, uma infecção que pegou de alguém ou do meio ambiente, principalmente no verão, e daqui um pouco ela melhora, depois retorna. Então, isso também atrapalha um pouco o diagnóstico, porque muitas vezes não é contínuo esses sintomas. O sangramento nas fezes, dores abdominais, as cólicas abdominais, o paciente pode ter anemia, perda de peso. Esses são os principais sinais e sintomas. E lembrando que as doenças inflamatórias não acometem somente o intestino, elas podem estar junto com outras doenças autoimunes, como alterações na pele, nos olhos, articulações, no períneo. Então, muitas vezes, o primeiro sinal ou sintoma não é intestinal, é uma alteração de pele ou oftalmológica ou até da parte de articulação. Isso também, às vezes, atrapalha um pouco e atrasa um diagnóstico preciso dessa doença.
Um herpes, por exemplo, pode ser um sinal?
O herpes, geralmente, o herpes em si é uma inflamação viral, não é característico de doença inflamatória, mas tem outras alterações de pele, eritemas nodosos, pioderma gangrenoso, que são bem característicos de associação com doenças intestinais inflamatórias.
Então, quer dizer que a alimentação não é o único fator que causa, aliás, não é um fator que causa doenças inflamatórias intestinais? Ou tem relação?
Ele tem relação também, porque a nossa microbiota intestinal, toda a nossa flora tem relação com juntamente com os outros fatores, genética, ambiente, mas não é nenhum fator isolado. Ah, eu tenho uma má alimentação, por isso eu vou ter doença inflamatória. Ou eu tenho um familiar que tem doença inflamatória. Não é exatamente que o outro familiar vai ter também. Uhum. Não existe um fator isolado para ser a causa dessa inflamação intestinal.
Pode aumentar ou diminuir os sintomas, digamos assim, a alimentação.
Isso. No momento que o intestino está inflamado, que ainda não está com o tratamento adequado, principalmente os alimentos mais pesados ou as fibras que têm uma digestão mais difícil, carne vermelha, o paciente vai ter mais dificuldade de ingerir esses alimentos. Mas no momento que a inflamação está controlada, a vida é praticamente normal, consegue comer uma alimentação bem equilibrada.
E aí, e o tratamento? Como faz, doutora?
O tratamento, ele depende muito do estágio dessa doença, se é uma doença mais leve, moderada ou grave. Todos os tratamentos hoje são disponíveis pelo Sistema Único de Saúde. Em virtude de ser doenças crônicas e os tratamentos serem caros, geralmente os pacientes encaminham o tratamento ou pela saúde suplementar, os pacientes que têm convênio, e quando a pessoa não tem o convênio, pela Secretaria de Saúde. Tendo o diagnóstico e encaminhando os papéis direitinho, não tem muito atraso dessas medicações. Sabemos que eventualmente ocorre algum atraso de chegada de medicações, mas no geral nós recebemos elas com tranquilidade, encaminhando toda a papelada, fazendo a burocracia para a solicitação. Quando uma doença mais leve, moderada, geralmente o tratamento é com medicações, via oral e algumas vezes de uso subcutâneo ou endovenoso, e tem casos que nós precisamos operar, fazer cirurgia, inclusive abdominal, retirar partes do intestino. Tem alguns pacientes que precisam utilizar a bolsa de ostomia temporariamente ou definitiva. Então, tudo depende do caso e de como está aquela doença, se é uma doença mais leve, moderada ou avançada. Por isso, a importância de um diagnóstico precoce para termos menos complicações no futuro. E lembrando, Camila, que é uma doença de pacientes jovens. Geralmente, ela comete pessoas com menos de 30 anos. Então, tem toda uma vida pela frente. Por isso que, né, se busca tratar adequadamente para essa pessoa não ter perda de qualidade de vida, do seu trabalho, familiar.
Mas é um tratamento que dura a vida toda.
O tratamento geralmente dura a vida toda, porque são doenças crônicas. Alguns pacientes conseguem, em alguns momentos, ficar sem medicação, mas em teoria, é um tratamento para o resto da vida.
Que outros fatores interferem, doutora? Algum fator emocional?
Com certeza. Os fatores emocionais, eles têm que ser tratados em conjunto. Por isso que, geralmente, os tratamentos das doenças inflamatórias, eles são multidisciplinares. É acompanhado do médico, da nutricionista, psicólogo, psiquiatra, enfermeiros na parte da infusão também dessas medicações, os farmacêuticos, que são os responsáveis pela liberação dessas medicações. Então, uhum, tem um envolvimento bem importante de vários profissionais da saúde.
Teve um evento há poucos dias em Passo Fundo, do Hospital de Clínicas, né, doutora Ornella? Muita gente participando. Isso significa que a incidência dessas doenças é grande?
Isso. Na semana passada, nós tivemos um evento no Hospital de Clínicas, onde nós recebemos a Associação Gaúcha de Pacientes com Doenças Inflamatórias. Como são doenças crônicas, essas associações são importantes, porque o engajamento dos pacientes né, para manter o tratamento, orientações, a troca de experiências é muito importante. Não é que são doenças prevalentes, mas elas têm aumentado a prevalência no Brasil. O que se fala que se está ocorrendo uma ocidentalização dessas doenças. Na Europa, onde tem os maiores casos, tem se mantido uma constância e no Brasil e outros países em desenvolvimento tem aumentado a prevalência dessas doenças. Por isso que cada vez nós vamos ter a tendência de encontrar mais pacientes com essas patologias.
Pode evoluir para um câncer?
Pode. Se a inflamação não for controlada, o paciente tratar só os sintomas e não controlar a inflamação, realizar uma colonoscopia e se identificar que o intestino está cicatrizado, como se fala, essa inflamação crônica, sim, pode ter uma chance maior do câncer do intestino em relação às outras pessoas.
Então, Maio Roxo para conscientizar, se o pessoal estiver interessado, quem estiver nos ouvindo, né, doutora, daqui a pouco tem alguns sintomas, por hora ainda não procurou ajuda e quiser contactá-la, entrar em contato com a senhora para agendar uma consulta, a senhora está disponível no HCR e também no Centro Clínico Providência, né?
Isso mesmo.
Pode deixar um telefone de contato?
No Centro Clínico Providência, o telefone é 3342-3455 e os atendimentos no Hospital Cristo Redentor vinculado ao MOTE é 3342-9426.
Está certo. Doutora Ornella Cassol, muito obrigada pela sua presença aqui e tomara que nós tenhamos aí sucesso também nessas atividades do Maio Roxo. Afinal de contas, nós queremos aí que a população seja saudável, né? E viva bem, com tranquilidade, com qualidade de vida.
Isso mesmo. Obrigada, Camila. Obrigada a todos os ouvintes e a rádio. E os pacientes que tiverem alguma queixa, tiverem algum conhecido, vamos procurar e ter um diagnóstico mais precoce para ter um tratamento mais adequado. Obrigada.